Perspectivas.
Olá, eu sou Richard Laureano e este é mais um episódio do podcast Perspectivas. Hoje, nós falamos sobre um dos direitos fundamentais, que é o direito à liberdade de expressão.
Perspectivas.
Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, falar de direitos constitucionais, liberdade de expressão, porque tem tido tanta confusão com relação a esse tema nos últimos dias, especialmente em época de eleições. E para bater esse papo com a gente hoje, estamos recebendo aqui o advogado, procurador do Estado, Alberto Tapeuci, também nosso colunista aqui da CBN. Bom dia, Tapeuci.
Bom dia, Richard. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês no estúdio e poder compartilhar, poder colaborar naquilo que for possível numa temática tão importante quanto essa que nós estamos vivendo às vésperas de uma eleição tão importante, e não somente por questões eleitorais, mas como um todo, a liberdade de expressão realmente é uma temática extremamente importante e a gente está aqui para colaborar naquilo que for possível dentro das nossas limitações. Mas muito obrigado novamente pelo convite.
Muito obrigado, Tapeuci. Para complementar esse time aqui de alto nível hoje, recebemos também o juiz de direito Giordani Dourado, que já não é a primeira vez aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia, Richard, toda a equipe da CBN, doutor Alberto e essa grande audiência que a CBN sempre tem. Pois é, eu não, acho que eu não sou mais nenhum novato aqui no programa, não, mas é sempre bom voltar. Principalmente para falar sobre liberdade de expressão. Eu costumo dizer que liberdade de expressão, ela é muito falada, se fala muito, né, na sociedade, na imprensa, em todo canto, mas ela é tão pouco compreendida. Como é que uma coisa tão falada e por todos tão conhecida é pouco compreendida? Por isso que, como disse o doutor Alberto, essa pauta é importantíssima, sobretudo agora, à véspera do segundo turno das eleições. Então, acredito que teremos uma conversa bem interessante.
Com toda certeza, esclarecedor, especialmente para você, nosso ouvinte CBN. Aí a gente já começa, eu quero passar aqui para o Alberto Tapeuci, para, por acaso, quem não conhece o Tapeuci, se apresentar um pouquinho, contar um pouco brevemente do seu histórico profissional aqui para os nossos ouvintes.
Falando um pouco sobre mim, sempre é ruim, né? Porque a gente sempre quer puxar a sardinha para o nosso lado. Mas eu sou procurador do Estado, né? Com uma larga já experiência no serviço público, antes mesmo de ser procurador do Estado, no serviço público federal, desde 2013 sou procurador do Estado e também atuando na advocacia privada. Temos aqui nesta rádio, nesta casa, temos uma coluna que a gente está sempre comentando sobre pautas do dia, da semana, à luz do direito constitucional. É uma temática que me inflama. A minha atuação profissional, geralmente a gente acaba trabalhando com outros temas mais comezinhos do dia a dia e que realmente são necessários, principalmente direito administrativo, direito tributário. Eu sou da área fiscal, né, na Procuradoria do Estado. Na minha advocacia privada, a gente também tem uma atuação ali de direito societário, planejamento sucessório, essa coisa toda. Mas o direito constitucional é sempre, assim, aquilo que me enche o coração. Estou sempre tentando estudar, aprender um pouco, apesar de não lecionar, não trabalhar diretamente o tempo inteiro com o tema, mas é algo que eu estou sempre comentando nas redes sociais. Então, inclusive, convido a quem, faço já minha propagandinha, né? Convido quem quiser me seguir nas redes, Twitter, Instagram, Facebook, é só procurar lá Beto Tapeuci. A gente está sempre falando sobre a temática sempre que possível. Então, resumindo profissionalmente essa a nossa atuação.
E aí eu passo então a palavra ao doutor Giordani também, juiz de direito, para se apresentar para quem ainda não conhece.
Bom, sou juiz de direito, já com 20 anos de carreira, o tempo passa rápido. Não sou de Rio Branco, sou de uma cidade mais desenvolvida, melhor do que Rio Branco, que é Tarauacá. Enfim, gosto muito da minha profissão, mas também tenho um grande amor pela docência. Eu adoro dar aula, adoro ser professor. Assim como o doutor Alberto, direito constitucional é a minha grande paixão, é a minha grande área de atuação, é onde encaminho meu mestrado, doutoramento. E o tema liberdade de expressão é o tema que eu mais pesquiso e mais debato no direito constitucional. Então, daí, sempre a minha alegria em voltar à CBN para falar sobre isso. Porque, Richard, eu sempre repito, as pessoas, muita gente não entende o que é liberdade de expressão. Tem gente que acha que é poder falar tudo. Não é isso, liberdade de expressão. Embora seja muito importante para a personalidade da pessoa. E tem gente que acha que você não pode falar quase nada, o que também não está coerente com o que significa liberdade de expressão. Pega tudo isso, joga no meio do período eleitoral. E aí, o problema vai ficar mais complicado ainda. Então, estamos aqui à disposição para bater um papo de forma bastante simples, bastante singela, sem apelar, né, doutor Alberto, para juridiquês, que ninguém aguenta isso.
Como é que a gente pode, de uma maneira bem didática, explicar isso para os nossos ouvintes?
Bom, primeiro, direitos fundamentais, em regra, são direitos constitucionais. Eles estão previstos na Constituição. E por que eles são fundamentais? Porque a partir desses direitos, você usufrui todos os outros direitos. Então vamos pegar o direito fundamental mais relevante, a vida. Se você tira o direito fundamental, a vida, você não usufrui mais de nenhum direito. Se você tira o direito fundamental, a liberdade, você também deixa de usufruir uma gama imensa de direitos. Então, eles são o fundamento, eles são a grande base, eles são aquelas posições de vantagem, que a gente afirma, posição jurídica de vantagem, que cada pessoa precisa ter assegurado na Constituição para viver num ambiente democrático, para viver num ambiente com segurança, para viver num ambiente com liberdade, para viver num ambiente em que tenha alternância de poder. Aí a gente faz a conexão da democracia como um alicerce dos direitos fundamentais. Então é isso, é o fundamento, é o que nós temos de mais sagrado e mais importante em termos de direito garantido na nossa Constituição.
Doutor Alberto, quer complementar?
Do ponto de vista histórico, dentro do movimento constitucional, né, de criação dos estados nacionais e do movimento do constitucionalismo, os direitos fundamentais, eles começam a ser inseridos nessas cartas fundamentais, nessas documentos que são os documentos mais primordiais de qualquer nação, justamente como uma posição, como o doutor Giordani já colocou, uma posição de vantagem, uma posição inclusive de defesa perante o próprio Estado. Então você tem essa previsão desses direitos para proteger o indivíduo de alguém que é muito maior do que ele, que tem muito mais poderes e que dentro da história, se você vai ler, né, e estudar ali a história, você percebe sempre que os governantes, o rei, o Estado, eles sempre foram os poderosos, aqueles que detinham o direito sobre a vida, sobre a morte, sobre seus bens, se você podia casar ou não casar, com quem você podia fazer isso. Então, os direitos fundamentais, eles vão se desenvolvendo dentro da história como uma espécie de proteção, um manto protetor dos indivíduos, que os cidadãos têm contra o Estado. Então, acho que uma das coisas que a gente pode só complementando um pouquinho, é só falar sobre isso, que são posições realmente de vantagem e de proteção perante o próprio Estado por parte dos indivíduos.
Só para também trazer uma concepção interessante para as pessoas que estão ouvindo, para elas entenderem bem, de fato, assim, um direito fundamental, ele começou como, digamos, uma proteção, um escudo que a pessoa tem contra o autoritarismo do poder público do Estado. Só que com o tempo também se começou a compreender que o direito fundamental ele tem uma outra dimensão, que é uma dimensão positiva, prestacional. Ele não só é um escudo, como ele é uma capacidade de você exigir do Estado que assegure esse direito fundamental. Então, vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Liberdade de expressão é um direito fundamental, certo? Então, a liberdade de expressão, ela impede que o Estado censure as pessoas, impede que o Estado asfixie a voz das pessoas. Mas também a liberdade de expressão exige do próprio Estado que promova a liberdade de expressão. Uma das formas é, por exemplo, garantindo uma imprensa livre, é uma das formas de você promover a liberdade de expressão. Então, o direito fundamental é, ao mesmo tempo, um escudo de proteção, mas é, ao mesmo tempo, uma capacidade que você tem de exigir do Estado que haja, que atue para promover aquele direito.
Muito bem pontuado, bem reflexivo aqui, a gente já começar a pensar. Já conceituamos, então, o que, que são direitos fundamentais, e aí já foi um pouco passado sobre liberdade de expressão, mas eu gostaria, de fato, de agora ampliar o debate. Recentemente, a gente teve um caso que repercutiu nacionalmente, foi a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, agora no final de semana. Isso trouxe muito à tona, no Brasil inteiro, essa questão, esse debate sobre liberdade de expressão. E esse é o objetivo desse nosso bate-papo hoje, da nossa conversa, da gente esclarecer para os nossos ouvintes quais as diferenças, quais são os limites, na verdade, que se pode colocar. É bom a gente fundamentar isso e deixar muito claro para o ouvinte que não é um direito que é ilimitado. Ele encontra seus limites, inclusive aí gostaria de deixar aberto para vocês explanarem até onde vai os limites da liberdade de expressão.
Eu gosto de sempre falar que existem duas grandes correntes no mundo acerca da liberdade de expressão. Você tem uma escola que é a escola americana, né, e uma outra escola que é a que nós adotamos, que ela já é mais baseada na experiência alemã. Na escola americana, para ser bem resumido, eles compreendem que a liberdade de expressão ela está acima de todo e qualquer direito também fundamental, mas dentro do balanço entre esses direitos fundamentais, a liberdade de expressão ela é praticamente quase que absoluta. Mas não é absoluta. Né? Tem gente que acha que nos Estados Unidos você pode fazer e falar o que você quiser. Existem limitações também dentro da jurisprudência, dentro da doutrina americana e a própria legislação também impõe alguns limites dentro do direito americano. Só que, realmente, a escola americana é muito mais liberal, do ponto de vista da garantia da liberdade de expressão, inclusive albergando discursos de ódio, que não são aceitos de forma alguma na escola em que nós somos adeptos, né? Mas a escola americana, a doutrina americana, ela tem essa característica. Já a experiência alemã, especialmente calcada na experiência que se passou pelo nazismo, pelos discursos de ódio que acabaram causando ali esse grande mal, né, na experiência histórica da Alemanha, que foi o nazismo, então você já cria um outro tipo de limitações. A liberdade de expressão é, sim, um direito extremamente importante dentro de qualquer democracia, deve ser protegido no máximo possível. Entretanto, a liberdade de expressão ela é um direito fundamental, tanto quanto os demais direitos fundamentais. Então, geralmente, a doutrina gosta de dividir que a liberdade de expressão ela encontra algumas limitações, tanto externas quanto internas. Essas externas, só para resumir bem rapidamente, seriam aquelas questões relacionadas realmente a crimes. Você não pode usar a liberdade de expressão para ofender a honra, a imagem de uma pessoa. Você não pode usar a liberdade de expressão para promover o racismo. São, então, limitações externas. E tem a questão interna. A liberdade de expressão, ela tem as limitações imanentes dentro dela mesma. Você não pode usar a liberdade de expressão para divulgar uma notícia falsa. Aí é que é a questão do debate das fake news. Você não pode utilizar da liberdade de expressão para promover um discurso de ódio. Isso não é aceito dentro da nossa experiência brasileira, que adotamos aí a escola alemã. Então, assim, para só introduzir, né, o tema, a liberdade de expressão, ela é, sim, importante. A gente tem que buscar garantir o máximo possível. Inclusive, a jurisprudência do STF, inclusive no ADPF 130, que discutiu a questão da liberdade, da liberdade de imprensa e tudo mais, ela foi pela seguinte orientação. Os abusos à liberdade de expressão devem ser feitos quanto possível, sempre a posteriori. A posteriori. Você tem liberdade de se manifestar, mas passou do limite, você vai receber a reprimenda da lei, sempre que possível, a posteriori. Há casos, e aí talvez a gente vai entrar com um pouco mais de tempo, que anteriormente é possível, de repente, conversar sobre a proibição de divulgação de certas ideias. Mas eu não vou entrar nesse momento agora, só para questão de introdução.
Bem, o doutor Alberto já fez um resumo acadêmico muito bom, mas eu gostaria de exemplificar para quem está acompanhando, para a gente ter uma perspectiva prática. Para as pessoas, né? Por exemplo, a pessoa está lá na rede social, ela quer fazer uma publicação, quer fazer um post. Ela sabe que tem liberdade de expressão. Mas aí ela tem dúvida, será que o que eu vou escrever vai dar problema? Será que eu vou responder aí a um processo? Então pensem bem, para a gente pegar essa bela lição do doutor Alberto e resumir. O limite à liberdade de expressão está quando essa liberdade de expressão ela sacrifica de forma completamente desproporcional e injustificada um outro direito. O limite de um direito sempre está no limite de um outro direito. Então, por exemplo, eu tenho a liberdade de me expressar, mas se eu falar que o Richard, ele trafica drogas, pelo amor de Deus, é apenas um exemplo.
Por favor, só um exemplo.
Pelo amor de Deus, é apenas um exemplo. Eu estou a fazer uma afirmação falsa, como diz o doutor Alberto. Falsa. Eu estou me expressando, eu estou inicialmente, a princípio, fazendo uso da liberdade de expressão, mas eu estou atribuindo a você um crime, atribuindo falsamente, ou seja, eu estou ferindo a sua honra. Isso é crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal. Então veja que a minha liberdade de expressão encontrou um limite, que é o teu direito de não ser caluniado. Então, quando as pessoas forem escrever, fazer um post, pensa nisso. Será que eu não estou sacrificando aqui de forma completamente injustificada o direito de outro? Para quem não tem um conhecimento jurídico, da técnica jurídica, isso acaba sendo um bom filtro para as pessoas. O que é, na realidade, o filtro do bom senso.
Bom senso.
Os advogados sempre falam, os juízes também, quando o direito não der uma resposta, o bom senso vai dar. Então, eu acho que esse é um filtro muito bom. E a liberdade de expressão, eu entendo que ela tem, a DPF 130 mostrou isso, ela tem um caráter preferencial. Não como nos Estados Unidos, como falou o doutor Alberto lá, eles estabelecem uma hierarquia mesmo. A liberdade de expressão, ela está hierarquicamente superior a vários direitos. Aqui no Brasil, eu entendo que ela tem um caráter preferencial, mas no sentido de que ela só pode ser a liberdade de expressão reduzida, vou usar a expressão para ficar mais claro, mitigada, reduzida, uma forte carga de argumentação. E, lembrando, nós temos a liberdade de expressão na sua forma mais simples, né? A liberdade que cada pessoa tem de dizer o que pensa a respeito do mundo, das suas concepções de vida, sua ideologia, e nós temos a liberdade de expressão na sua forma qualificada, que ainda tem uma proteção maior. Qual é a forma de a liberdade de expressão na sua forma qualificada? A liberdade de imprensa. Ela ainda tem uma proteção ainda mais robusta da Constituição. Porque é a imprensa exatamente que vai ecoar a expressão e as vozes de muita gente que não pode fazer. Embora hoje com as redes sociais, qualquer pessoa hoje, mas a imprensa, ela dá essa amplitude, essa potencialidade à comunicação. Então veja o quanto isso é relevante.
Com toda certeza. Nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte que mandou através do nosso WhatsApp aqui. Ele fala o seguinte, olha, é perceptível que o ministro Alexandre de Moraes tem um lado. No direito que se diz fundamental, o ministro explana que uma pessoa é criminosa e que vai ser processada. Ele pergunta, a quem recorrer quando se vê parcialidade? A pergunta é do Valmi aqui de Rio Branco.
A resposta está na lei. Se você compreende, se você entende que um magistrado, um juiz, um ministro está sendo parcial, favorável a alguma das partes, a lei traz a solução, traz os remédios para isso. Entra com uma exceção de suspeição, entra com um recurso. O importante é dizer é que questões judiciais devem ser decididas na justiça. É assim que funciona a república, é assim que funciona a democracia. Se você discorda, aí claro que eu não vou entrar no mérito decisão de ministro, eu nem posso, mas se você discorda da postura de um ministro, se você discorda de uma decisão, recorra ao colegiado do TSE, não deu certo, vai para o Supremo Tribunal Federal, não deu certo, pelo parlamento, tenta mudar a lei, tenta promover uma reforma judicial. O que eu quero dizer é, essas questões institucionais, elas devem ser decididas pelos caminhos democráticos. Decisão judicial, o doutor Alberto, que é procurador do Estado, sabe, se debate na justiça. As partes, os advogados, inclusive o advogado tem muita prerrogativa para debater o que ele bem entender na justiça. Tem as prerrogativas exatamente para isso. Agora, fazer como alguns querem, invocar artigo 142 da Constituição para chamar Forças Armadas, aí acabou. Quando você enfia as armas dentro das instituições, você acaba com as instituições. Isso não é exemplo, isso não é paradigma para ninguém. Eu quero que me traga um exemplo na história do mundo em que as Forças Armadas ingressaram para tentar pacificar alguma coisa institucionalmente, isso deu certo. Me traga um exemplo. Não tem, não existe, você não vai achar. Então as pessoas que hoje têm a liberdade até de pedir intervenção militar, elas têm que saber que se tiver intervenção militar, essa liberdade delas acaba, acaba. Hoje as pessoas têm liberdade para sair, para falar em artigo 142, mas diante de um regime autoritário, do regime de exceção, irmão, acabou a tua liberdade, você não vai poder criticar o regime se você discordar dos rumos que ele está tomando, entenda isso. Vamos preservar as instituições. Está errado? Ah, eu discordo do Supremo, eu discordo do TSE, o parlamento está aí para funcionar e, se for o caso, promover reformas institucionais. Eu não digo ampliar o número de ministros do Supremo, mas melhorar a forma de escolha, de repente, de um ministro, tornar, aperfeiçoar a forma de escolha de um ministro do Supremo, de um ministro do TSE, mas tudo pela via institucional e democrática.
E aí que entra o que a gente já tem previsto, que é o sistema de freios e contrapesos, interdependência e, às vezes, também independência dos três poderes, de cada um atuar na sua área, mas um sempre fiscalizando o outro. E é assim que funciona a democracia, não é?
Sim, olha, o parlamento é um dos poderes que também precisa agir, precisa cumprir o seu papel. Veja, por exemplo, escolha de ministro do Supremo. Ah, escolheram mal, ministro. O presidente fez uma escolha muito mal, mas passou pelo parlamento, passou pelo Senado. Se era uma má escolha, o parlamento, o Senado, poderia fazer o filtro. Por aí dizer, opa, isso aqui a gente não aprova não, escolha outro. Então as instituições precisam funcionar.
Eu até escrevi na semana passada fazendo críticas, né, algumas decisões do TSE. Mas existe uma frase muito conhecida e corrente de que para os problemas da democracia, o que você pode utilizar é mais democracia. Não existe outra solução. Então, o sistema de justiça, você pode discordar dele, você pode fazer críticas, você pode buscar o aperfeiçoamento, como disse o Dr. Giordani. Mas você não pode querer resolver os problemas da democracia por fora dela. Só existe um caminho. Então, assim, e eu posso fazer, né, críticas às decisões do TSE. O senhor não pode, mas eu posso.
Eu não posso.
O Dr. Giordani não pode, ele é juiz, ele não pode fazê-lo. Mas eu faço. Eu tenho diversas críticas. Eu acho que o TSE realmente tem tomado algumas decisões equivocadas. Acredito eu que nós tivemos casos de censura, sim. Inclusive, eu dei dois exemplos na semana passada no meu comentário. Eu falei, por exemplo, que quando o PT divulgou vídeos em que o Lula chamava Bolsonaro de genocida e o TSE manteve aqueles vídeos, eu sou favorável, tem que manter mesmo. Mas de outra ponta, quando o TSE resolveu simplesmente cortar vídeos e falas em que chamavam Lula de corrupto, de ladrão, qualquer outra coisa, ele errou. No mínimo por ter usado dois pesos e duas medidas. No mínimo por isso. Se você concorda com a vedação, ok, é um posicionamento jurídico defensável. Entretanto, não dá para você, num caso, decidir de uma forma e no outro caso, decidir de outra forma. Mas esses problemas eles só podem ser resolvidos dentro do próprio sistema de justiça. E às vezes o sistema de justiça também falha. As escolhas, elas todas são resultados de presidentes ao longo da história que foram eleitos e que escolheram esses ministros que estão aí hoje. Eles também são representantes de forma indireta da vontade do povo, que em um determinado momento histórico elegeu seus governantes e ele fez as escolhas dos ministros que ali estão. Está errado? Vamos mudar então o sistema. Nisso eu não tenho problema nenhum da gente debater. Ah, tem que fazer concurso para o ministro do Supremo. Não sei se é essa a situação que melhoraria. Entretanto, é possível você discutir. Só não é possível nenhum tipo de solução por fora da democracia, por fora do sistema de justiça. E aí não. Passando disso, eu acho que o debate já não é mais saudável para a própria democracia.
E a gente entra muito nessa questão que tem se falado nos últimos dias do TSE decidir, mas é bom a gente lembrar que o judiciário só decide algo quando ele é impulsionado a fazer. Um juiz não vai da cabeça dele, acordei e vou tomar uma decisão sozinha. Alguém tem que propor alguma coisa e o judiciário analisa através de prova. Claro, como foi dito, podem existir decisões equivocadas em alguns momentos? Pode existir, não é isso, Dr. Giordani? É importante a gente falar sobre isso?
É importante. E lembrando que na justiça eleitoral tem um diferencial que se chama poder de polícia. O poder de polícia no âmbito eleitoral, ele confere aos juízes eleitorais, aí juízes eu falo todo mundo, desde o ministro do TSE até o juiz da zona eleitoral, uma certa iniciativa para coibir propagandas irregulares. Agora, claro, tudo isso pautado pela Constituição e pela legislação. Eu quero até lembrar o que diz a legislação eleitoral. A resolução 23.610, que trata da propaganda, ela fala da liberdade de expressão e ela é a grande, digamos, referência que nós temos que ter. Rapidinho eu vou ler. Olha o que diz o parágrafo primeiro. A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais e passionais, não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se proteger no maior grau possível a liberdade de pensamento e expressão. Isso é a legislação eleitoral que está dizendo. Você pode fazer, claro, o controle, não é um vale-tudo, tem que coibir desinformação, ataque à honra, mas deve-se preservar o direito à crítica. Como é que você não vai fazer crítica no período eleitoral? Se é o período vocacionado para você fazer crítica.
Exatamente.
Né? As instituições, aos candidatos, não é? Ao regime. E como é que você não vai ter uma ampla liberdade de expressão num período de escolha, onde você precisa ter, como diziam lá nos Estados Unidos, um livre mercado das ideias, né? Jogar as ideias para apreciação pública. Claro, repito, não é um vale tudo. Mas se o período eleitoral é o período de alternância, né, de exercício da democracia, eu já entendo que nele a liberdade de expressão tem que ser mais ampla do que em outros períodos.
É um momento, como bem pontuado, de escolha. Isso é um momento que eu posso chegar no meu vizinho e tentar convencê-lo a votar em um determinado candidato. Agora, claro, respeitando, como o senhor bem disse, não é um vale-tudo.
Não é um vale-tudo.
Não é obrigar a pessoa. É muito importante a gente falar sobre isso, que a gente tem visto, inclusive, o levantamento de várias denúncias de patrões querendo coibir empregados a votarem. Mas é muito importante a gente reforçar que a justiça eleitoral também garante a proteção da livre escolha do voto, conquistado a duras penas, né, doutor?
Quer fazer um comentário sobre o Market of Ideas, né? Marketplace of Ideas, que é o que o doutor acabou de comentar. Mesmo no direito americano, não se defende um vale-tudo. Por exemplo, eu lembro aqui de uma limitação que tem por uma legislação, inclusive tributária, dos Estados Unidos, que impede que religiosos se utilizem da sua posição para fim de defender ou atacar determinados candidatos. Existe uma limitação no direito americano, inclusive eu acho que eu deveria até inspirar, já que a gente gosta de importar tantas coisas, né? Que impede, por exemplo, que religiosos usem do seu poder religioso para fazer o apoio de determinados... Eles podem falar sobre políticas de forma geral. Ele pode se posicionar contra o aborto, contra casamento homossexual, ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive fazer críticas a determinadas posições, de esquerda, de direita, ele pode fazer. Só que ele não pode utilizar desse mercado amplo de ideias, por exemplo, para fins de apoiar um determinado candidato. Isso não pode. Coisa que talvez a gente precise começar a amadurecer aqui no nosso país. A gente precisa entender que o debate de ideias precisa ser o mais amplo possível. Inclusive, você vai estudar, né, a liberdade de expressão, ele é resultado, ele é corolário, né, uma palavrinha meio dificilzinha que a gente gosta de usar, mas ele é resultado da cidadania. Eu não posso ser cidadão de um país em que eu não posso dizer o que eu penso dos governantes. A CESA tem que garantir isso, mas não é um Deus dará, não é um vale tudo. Você não pode fazer tudo o que você quiser. Então, existem realmente limitações muito sérias que precisam ser observadas.
Com toda certeza. O doutor Giordani tocou num ponto muito importante, que é as redes sociais. As redes sociais empoderaram a voz das pessoas, mas causou até certo ponto uma falta de limite também e do bom senso que a gente já citou, né, doutor Giordani?
Pois é porque assim, nas redes sociais, a liberdade de expressão e o acesso à informação, eles foram potencializados e tem um grande poder de viralização. Então, isso aumenta a responsabilidade. Nós temos no Brasil a Lei 12.965, o Marco Civil da Internet, que, inclusive, o maior pilar do Marco Civil da Internet é a liberdade de expressão. Ela aparece várias vezes no texto da lei. Agora, o problema, repito, é que você não tem... Vamos reconhecer que temos uma incapacidade de controlar os conteúdos que estão no mundo digital. Você pode até determinar a remoção de um conteúdo, mas se aquilo tiver uma alta capacidade de viralização, acabou, você perde controle. Você perde para o cidadão tirar ali do post dele no Facebook, alguém já printou, já está rolando aí WhatsApp, entende?
Então, do outro lado.
É por isso que as pessoas estranham, neste período eleitoral, uma atuação, digamos, mais intensa da justiça eleitoral, do TSE. Pode ter excessos? Pode ter excessos, claro. Decisões judiciais são decisões humanas passíveis de falha. Mas exatamente em razão da internet, desse poder que tem a liberdade de expressão na internet, é que a justiça é mais demandada nesse período. Lembra de 2018, o atual presidente da República, que não tinha tempo de TV, ele ganhou na publicidade digital. Isso é um fato, é um objeto de estudo, é estudo de caso. O que aconteceu no Brasil com Bolsonaro. E aqui eu não estou fazendo mérito positivo ou negativo, estou reconhecendo a existência do fenômeno. Ele foi eleito por força da publicidade digital. Então veja que desinformação, fake news, ataque à honra, explode nesse período. Então não é que a justiça eleitoral ela está querendo ser a protagonista no lugar dos políticos. É porque ela é muito demandada. E demandada pelos dois lados, tá?
Os dois lados.
Você pode ver, não tem maniqueísmo, não. Todos os lados demanda a justiça eleitoral. Um diz, eu estou sendo censurado, mas também entrou com uma representação para tirar o conteúdo do outro.
E pior seria se a justiça se mantivesse inerte.
Imagina. Não, imagina. Se a justiça eleitoral não atuasse, não se fizesse presente, o que seria? O que você teria de reputações destruídas?
Não vamos mais ter tempo, infelizmente, a passar aqui para os nossos convidados, Giordani Dourado, que é juiz de direito. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Por favor, suas considerações finais.
Obrigado, Richard. Como sempre, é uma alegria, um prazer estar na CBN debatendo esses temas. Agradeço pela oportunidade, sobretudo por estar ao lado aqui com grande estudioso, doutor Alberto, tem muito conhecimento, tem muita intimidade com esse tema sobre a liberdade de expressão. E a mensagem que eu quero dizer é que, sobretudo, o maior combate à desinformação é a informação. Claro que a justiça pode agir, a justiça pode mandar retirar conteúdos inverídicos, conteúdos difamadores, mas não tem nada melhor para combater esse problema do que procurar se informar bem. Se informar bem não é cair na primeira mensagem que chega no grupão do WhatsApp, não. É procurar fontes boas de informação, a imprensa está aí, a CBN está aí, é ler mais, é procurar mais de uma fonte. Se há excessos, eles podem ser corrigidos. Mais danoso para a democracia é a omissão. Omissão é pior. Imagina se não houvesse uma atuação da justiça, uma atuação dos advogados, do Ministério Público, aí a democracia estaria em ruínas. O que tem de excesso pode ser corrigido, pode ser aperfeiçoado, mas nós precisamos garantir que as pessoas escolham com convicção, sem contaminação por desinformação, sem contaminação por alienação. Vamos preservar a democracia, porque ainda bem que nós podemos ainda escolher.
Doutor Alberto Tapioci, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Por favor, suas considerações finais.
Agradeço novamente pelo convite, Richard. Obrigado por estar aqui, poder compartilhar. O doutor Giordani é um grande estudioso e sempre o acompanho nas suas palestras, comentários. Então, eu gostaria de retomar, inclusive, uma fala dele. Ele mencionou acerca do bom senso. Então, nós temos a liberdade de continuar falando e discutindo e debatendo. Mas sempre tenha bom senso. Preste atenção no que você vai falar. Será que isso aqui vai ofender de forma grave um determinado grupo de pessoas? Nós, por exemplo, tivemos graves casos de xenofobia no primeiro turno, porque determinadas regiões brasileiras votaram de um jeito e outras votaram de outro. Nós somos uma única nação. É um dos poucos casos de nação em que a unidade é extremamente preservada. Inclusive, isso é estudo de caso de outros povos. A gente precisa buscar manter essa nossa unidade, independente de qual seja o resultado. Ele é resultado da nossa democracia, do nosso próprio povo. Então, que a gente confie, aprenda a confiar, respeitar as instituições, questionar, sim, falar o que for necessário, mas aprender a respeitar o que a democracia decidiu.
E é isso. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui. E lembre, o seu direito acaba onde começa o do outro. É muito importante a gente pensar nisso. Até uma próxima oportunidade.
Perspectivas.